Amigos da Rádio Dos Ossos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição 244. Hoje eu vou conversar com um grande artista, né, que vai fazer um belo show no 12º Encontro Nacional de Usuários de Dos Ossos, no próximo dia 16 de outubro, que é o Didi Moraes. Olá, Didi, seja muito bem-vindo ao Conversa que Interessa da Rádio Dos Ossos.
Olá aos ouvintes da Rádio Dos Ossos, meus cumprimentos. É um prazer estar aqui, concedendo essa entrevista para o nosso amigo Paulo Cândido, que vem trabalhando no Encontro Dos Ossos, 12º Encontro Dos Ossos. É, rapaz, é um bocado de tempo, né? Pois aí, é um prazerzão estar aqui com vocês.
Quem é Didi por Didi?
Nasci em Cachoeira de Macacu, estado do Rio de Janeiro. Fui criado no Instituto Benjamin Constant. Sou cego desde os 5 anos de idade. Eu sou uma pessoa muito tranquila, simples, gosto muito de aprender, adoro desafios, tenho muitas facetas assim de fazer coisas. É, eu gosto também muito de música, né? Minha vida com música está desde a infância, trabalho com processamento de dados desde 1979, fiz o curso de programação com a turma do Domingos Cessa Neto, né? Que é foi o pioneiro de toda a história do cego na informática, né? Começando pelos computadores de grande porte, que eram grandes no tamanho, mas na capacidade eram menores que o menor notebook de hoje. Eu componho, eu sou poeta, eu sou um cara muito verdadeiro, gosto de falar a verdade, gosto de ouvir a verdade, sou muito sincero. Sou casado, tenho dois filhos lindos, maravilhosos, e recentemente eu me mudei. Na última guinada da minha vida, eu larguei todas as capitais e vim para o interior do estado do Ceará, no Crato, que é uma cidade linda, uma cidade pequena, é uma cidade crescendo, né, de 100 e poucos mil habitantes. Eu que vim daquela agitação do Rio de Janeiro, fui para Fortaleza, e em Fortaleza eu também cheguei lá quando Fortaleza estava pequena, assim, pequena não, né, menor, assim, bem menor que é hoje. E enfim, né, eu estou por aqui, levando a vida, sou um brasileiro que me viro, trabalho no Banco do Brasil, passei por crises violentas, aquelas privatizações, aquelas coisas loucas do nosso período de neoliberalismo, Deus me livre. Pois bem, então, aqui está eu.
Didi, como você tomou conhecimento do Dos Ossos e de que forma você o trouxe para Fortaleza?
Eu conheci o Dos Ossos no ano que ele foi feito, acho que foi de 93, 94, sei lá. Foi o segundo encontro Dos Ossos que aconteceu, aliás, não foi encontro, foi um curso. Foi em julho, eu acredito que 94. Eu estava de férias no Rio de Janeiro e estava lá de bobeira, estava com meu amigo magro lá, para cima, para baixo, lá. Aí pintou, de repente eu fui na Benjamin Constant e quem me falou, a primeira pessoa a me falar de uma coisa que estava sendo desenvolvida na UFRJ foi a Cida Leite. A Cida conversando comigo e tal, falou, ah, tem um negócio aí, uma caixinha e tal, que bota na porta da impressora e ela fala e tal. Eu me interessei por aquilo, aí pintou sobre lá do curso lá e me inscrevi e fui lá fazer esse curso. Inclusive, foi o meu primeiro contato com o micro. Até então eu era profissional de processamento de dados no grande porte. Eu sempre fui muito especialista numa linguagem chamada Natural. Eu utilizava um banco de dados, na época era o bicho, né, o Adabas. Era um produto da Software AG, que era coisa de primeira linha. E eu trabalhava com aquilo e tal. E micro, para mim, era uma coisa assim que estava surgindo, tal. Não tinha muita coisa, né. A gente usava aqueles terminais chamado RPQ. Foi o primeiro terminal com sintetizador de voz. Foi o primeiro sintetizador de voz que veio para o Brasil. E para os cearenses, um dado interessante, a primeira empresa no Brasil a comprar, adquirir mesmo um terminal desse foi a Teleceará. E foi uma luta minha interna lá. Eu coloquei até num dos contrapontos, aquele jornal da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, uma experiência que nós tivemos lá por conta de uma carta que eu escrevi para o João Figueiredo. Essa carta resultou no envio de um técnico da Telebrás para resolver o meu problema lá. Não conseguiu nada, mas a gente conseguiu muita gargalhada, porque a única palavra que o negócio conseguiu falar com clareza era xoxota. A proposta do cara era desenvolver um sintetizador de voz usando um microcomputador. Só que naquela época não tinha recurso nenhum, era um DGT-1000, né? Era coisa dinossáurica para o pessoal novo de hoje, né? Pessoal que vai para o encontro das Vox hoje. Eu acho que nunca ouviu falar nesse termo DGT-1000. Primeiro ele começou, era o DGT-100. E ele é uma coisa produzida pela Digitus, que era uma fabricante, não sei nem se ainda existe. Pois é. Aí, por conta disso, essa luta interna ela continuou, aí eu ouvi falar no tal do RPQ, que era um terminal da IBM. E esse terminal, ele veio todo em inglês. Era uma placa que já tinha lá, né, carregado nela uma síntese de voz muito principiante, muito complicada de se entender, né? Foi quando eu tive um dos meus grandes arrepios na vida. Foi quando eu ouvi pela primeira vez esse terminal falar que eu pensei que eu ia perder o emprego, porque eu não ia entender nada daquilo. Ele só falava em inglês e nossos textos eram em português. Aí tudo que era português ele falava aquela coisa enrolada, aquele inglês assim, tipo um americano tentando falar português. Aí, como a gente trabalhava muito em COBOL, né, ou NATRO, que era inglês, enquanto estava na codificação dos programas, estava tudo bem. Agora, se você quisesse botar um texto, né, aí era mais difícil. Pois bem, então eu estava no Rio, embarquei nessa do curso das Vox. Aí que eu conheci o grande mestre Antônio Borges. E eu achei muito interessante aquilo, né. Para mim, a princípio, ele não ia servir muito, como realmente não... Eu não sou um usuário dos Vox. Eu sei da importância do dos Vox. Ele é um trampolim, né? Ele colocou muita gente na informática. Ele abriu a porta da informática para o mundo dos cegos, principalmente os brasileiros, né? Que não tem apoio nenhum em termos de adquirir softwares estrangeiros, né? E nessa época, em termos de micro, não tinha nada, né? Existia o Bridge, que depois ele foi descontinuado, aí veio o JAWS. É o que mais se conhece hoje, é o JAWS, o Virtual Vision, né? Tem o Windows Eyes, que não vingou muito por aqui, né? E o DOSVox tem o mérito de ser o software mais seguro do mundo. Você vê o Windows pifando, você vê o Windows travando, né? Tendo que reiniciar a máquina. Ninguém nunca precisou reiniciar uma máquina por causa do DOSVox. Ele é um software estável. Quando eu conheci o DOSVox, eu conheci em DOS, né? Por isso que ele é DOSVox. A proposta dele era o quê? Ele seria um interface para o DOS, que era só o que tinha naquela época. Nessa época ainda estava começando, ainda estava se ouvindo falar em Windows. Mas o Windows lá no estrangeiro, por aqui ainda não tinha, não. Só tinha DOS. Pois bem, e o DOSVox me surpreendeu, porque quando o Windows chegou, eu pensei, pô, acabou o DOSVox. Ele não vai acompanhar isso, não. Pois o mestre Antônio mandou bala e acompanhou, tá aí o DOSVox, ainda com o nome de DOS, mas tá lá. Manteve a mesma cara para o cego. O DOSVox não fizeram com ele igual fizeram com o Braille, não. Né? Braille, o cara, quem aprendeu Braille antes da década de 70, desaprendeu agora, porque mudou muita coisa, mudou quase tudo. O DOSVox não, o DOSVox tem a mesma cara desde quando nasceu. Né? E então eu aprendi lá aquele curso, né? Achei interessante aquela lei cabe, eu já questionava. É o professor Antônio, mas rapaz, por que não bota esse negócio para sair na placa de som? Já tinha placa de som, aquela Sound Blaster SB16, já tinha aquilo ali, era coisa novíssima, né? Aí eu pensava, por que não bota isso para sair na caixa de som? Até que um dia ele soltou a versão para a placa de som, aí acabou a Lei Cabe. A Lei Cabe, no começo, foi muito legal, porque Porque só tinha aquilo, não sentia facilidade. Uma placa de som era cara, não era qualquer pessoa que podia instalar no seu micro uma placa de som, né? Multimídia, né? Aquela coisa toda. Hoje em dia é a coisa mais comum que tem, né? Hoje em dia nós já temos placas profissionais de estúdio a menos de R$1.000. Naquela época não, naquela época som de blaster era quase 1.000. Pois bem, nessa eu levei, realmente, eu fui a primeira pessoa a levar para Fortaleza um kit dos Vox. Era uma caixa, acho que era uma caixa, era duas caixas enormes. Era aqueles disquetes de 5 e 1 quarto. O primeiro dos Vox que eu levei, tudo zipado. Aí eu não tinha nem micro, eu instalei para testar no micro de um cunhado meu, depois que eu comprei meu micro. E eu comprei meu micro realmente por causa do DOSVOX, porque eu não tinha nada para micro. O grande porte eu tinha, né, o meu RPQ, para micro eu não tinha nada. Mas assim, eu levei para Fortaleza para mim, na realidade eu não instalei por lá não. Depois o Antônio foi lá, foi o Antônio que levou, mesmo o DOSVOX, ele foi na SAC, né? Que na época era Instituto Hélio Góes, instalou o DOSVOX, deu o primeiro curso, mas isso foi uma coisa do Antônio. Eu realmente só levei o DOSVOX para Fortaleza dentro da minha mala.
Didi, nos fale agora sobre o seu trabalho no Banco do Brasil.
Pois é, Banco do Brasil. Eu já falei que eu passei por momentos de crise na política brasileira, né? E uma delas foi a Tele-Ceará sendo privatizada, né? Privatização. Por acaso, quando houve a privatização do sistema Telebrás, quando foi assinado o decreto, eu estava no Rio de Janeiro. E foi no ano em que eu participei de um encontro dos Vox, 1998. Pois é, daí para diante, quando eu voltei para o Ceará, começou a movimentação, né, de uma empresa engolir a outra, né? Telemar, Brasil Telecom, Telefônica, Companhia de São Paulo, aquela coisa toda. E até o Ceará, coitadinha, pequenininha lá no Nordeste, foi engolida rapidamente. E houve demissões em massa, né? Até o ano 2000 e pouco, foi muita gente para a rua. Eu achei interessante que o primeiro a ir para a rua mesmo, demitido, foi o presidente da Tele-Ceará, que era quem tinha que ter lutado contra aquilo tudo. E, a meu ver, o sistema Telebrás, os funcionários, eles fraquejaram, né? Podia ter feito um movimento, né, contra aquilo, mas todos foram iludidos, né? Promessas, né, de melhoria, mas a melhoria, realmente a melhoria foi sair de lá e cada um procurar seus caminhos. Uns se deram bem, outros se deram muito mal. E eu, nessa época eu era terceirizado, eu saí da Tele-Ceará em 1991, quando eu resolvi abrir um comércio em Fortaleza. Aí esse comércio durou 2 anos, e eu encarei assim de frente mesmo aquela crise violenta da recessão da época do Collor. Aí voltei para a Tele-Ceará como terceirizado. Não estava ruim não, estava bem. Aí privatizou, eu que era terceirizado já sabia qual era o meu dia final. 22 de maio de 2000. Quando chegou no dia 19 de maio, eu cheguei pro meu chefe e disse: rapaz, me manda logo embora. Falta 3 dias, eu vou logo procurar o que fazer. Aí eu tinha um estúdio em casa. Eu sempre fui virador. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que eu morrer, vai ser em pé, porque eu não gosto muito de cair, não. Não gosto muito de ficar deitado, não. Então, ano 2000 foi um ano que eu fiz muito jingle para a política, né? Eu sou jinglista também. Aí trabalhei, fui me virando assim, gravei alguns discos, meu, produzi um CD lá no quartinho de empregado lá no meu apartamento. Eu fiz um trabalho acústico nele e tal, montei lá comprei uma mesa, um porta-estúdio de 8 canais. Segundo a propaganda dele, quem usava esse porta-estúdio era o Steve Wonder. Eu pensei, porra, se o Steve Wonder usa, dá pra eu usar também. Comprei. Aí fui me virando e tal. Quando foi no ano, em 2001, resolvi ir embora do Ceará para Brasília. Apareceu a oportunidade no Banco do Brasil, com a família toda, fomos para lá. Cheguei lá em janeiro, em fevereiro eu tava começando a trabalhar também como terceirizado. Aí pintou um concurso, eu fiz o concurso, aí passei a ser funcionário do banco em 2005, na área de tecnologia, que é, para quem trabalha no banco, o sonho de todo mundo é ir para a tecnologia. Eu já estava de saco cheio de tecnologia. Fiquei lá e tal. Aí, rapaz, lá a gente usava JAWS e usava os recursos do grande porte, né? Emulando terminal nos micros. Aí a gente trabalhava basicamente com JAWS, né? Leitura de tela. Em janeiro de 2008, me deu uma vontade de ir embora da capital do país para o interior do Nordeste. Aí são outras coisas, né? Outras implicações familiares, né? Mas é o fato que a gente veio para cá e eu vim para a agência. Na agência eu sou posto efetivo, que é o chamado peão. Eu sou um peão por opção. Eu digo lá para os meus colegas, ó, vocês não cagam na minha cabeça não, porque eu sou peão por opção. E eu trabalho com lá no banco, eu continuo usando o JAWS, que o banco comprou o JAWS para todo mundo, para os cegos. E tem umas funções, né? Eu só não encaro aquela função de atender o cliente na frente mesmo, mas tem muita atividade de retaguarda num banco que dá para a gente fazer. Tudo que depende de sistema, de você fazer pedido de conserto, de manutenção predial, manutenção de equipamento, né, portas giratórias, às vezes ela trava, né, você tem que botar um pedido lá no sistema, né, chega correio, você vai encaminhar aquele correio, né, algumas coisas, né, eu trabalho muito com títulos, protesto de títulos, né, sustação de protesto, coisas, essas coisas assim. Que é bom, eu dou minhas 6 horas lá, eu vou para casa, moro numa casa muito legal, grande, com 2 andares, um terreno grande, tenho meus animais, crio galinha, tenho horta, tenho fruteiras, tenho 5 mangueiras no meu quintal, tem goiabeira, tem laranjeira, limão, tem coisa dessa aqui, ovos 100% naturais, né, caipira, criado por nós aqui. E pronto, estou aqui com minha mulher, minha filha, e na boa aqui. Graças a Deus, agradecendo a Deus todos os dias pela minha felicidade.
Didi, vamos falar agora de música. Como é que ela entrou na sua vida e quais são os instrumentos que você toca?
A música, ela entrou na minha vida desde pequeno. Eu já tocava quando era garotinho, no Faraó, onde eu nasci. O pessoal fazia umas festas lá e eu sempre estava no meio lá do carnaval, tocando umas percussões e tal, cantando. Né? Quando eu era garotinho, já cantava com meus 8 anos, 9. Aí tinha uns shows de calouro, Benjamin Constant, de vez em quando eu participava também. E eu comecei a estudar música mesmo, já mais rapazinho, com 15 anos mais ou menos, eu comecei estudar teoria, estudei solfejo, né, estudei musicografia e comecei a estudar violão com o professor Alzídio. Né, hoje em dia, o Benjamin Constant não tem mais professor de música, na minha época tinha. Eu tive aulas de piano, descobri que não era muito a minha praia piano, mas dá para fazer uns acordes. Eu fiz afinação de piano também. Inclusive, numa época que eu fiquei desempregado, eu me virei afinando piano, deu para quebrar um galho. Mas o meu instrumento mesmo é cavaquinho. O cavaquinho, eu comecei olhando um colega chamado Jaime Alves, que tinha no BGM Constant, um baiano. Ele tinha um cavaquinho bem pequenininho. Aí eu comecei a olhar esse cavaquinho, então a minha mão não cabia muito, porque eu tenho a mão bem grande. Mas eu fui pelejando, né, até que eu consegui uma grana emprestada da Caixa Escolar e comprei meu primeiro cavaquinho. Foi uma alegria, né? Ganhei o meu primeiro violão na minha formatura do ginásio em 1973, da minha madrinha de formatura. Era uma alegria muito grande ganhar um violão. O meu instrumento principal é cavaquinho, mas eu toco percussão também, bateria eu já toquei um tempo, mas nada profissional. Viola de 10 cordas, né? A viola tem várias afinações, mas eu toco ela mesmo numa afinação que é próxima do cavaquinho, que é a afinação que eu me dou melhor.
E nos fale agora sobre o seu disco, sobre os shows que você vem realizando ao longo dessa sua carreira musical.
Quando eu cheguei em Fortaleza, aí já com o tempo lá, eu me entrosei muito com o pessoal. Em 84 eu tinha um grupo, participava de um grupo de choro, chamado Cadência do Choro. Com esse grupo nós fizemos lá, né, algumas apresentações interessantes, né? Na época do Circo Voador, eu acompanhei o Moreira da Silva num show, acompanhei a Clementina de Jesus, aliás, foi a pior sufoco que eu já passei, porque a Clementina de Jesus estava muito velhinha já, ela estava, não sei nem como é que permitiu a mulher cantar daquele jeito, porque ela estava meio inconsciente, ela ia pro palco na cadeira de roda, aí no meio da música ela mudava de tom, aí a gente tinha que correr atrás desse tom, cara, e era, foi sufoco, foi um dos momentos de grande orgulho da minha vida, mas foi um momento de grande sufoco também. Graças a Deus a galera que estava comigo, os músicos, eram muito bons, e a gente conseguiu chegar ao final do show bem. Mas com Moreira da Silva foi muito agradável, né? Ele era um cara fabuloso, né? Simpático. Eu cheguei até a gravar esse show, eu tenho ele gravado. Só não dá para mostrar aqui um pedacinho por causa da... Está em fita, rapaz, e essa fita só Deus sabe onde está agora. Depois de duas mudanças, né, para Brasília, de Brasília para cá, para o Crato. Pois bem, e nós fizemos outros shows lá, locais, né? Depois eu participei de um grupo vocal chamado Coro de Boca, que era um grupo, eram alguns rapazes, algumas vozes femininas. Esse foi um trabalho muito interessante. Eu tocava percussão também, toquei bandolim. Nesse grupo. Mas quando eu comecei a me meter mesmo como cavaquinista, foi já em Brasília. Em Brasília, eu fiz um lançamento do meu disco no Clube do Choro. Foi muito bom, né? Foi bastante divulgado, né? Eu acho que eu tenho até algumas entrevistas minhas na Rádio Nacional de Brasília. Ainda hoje toca meu disco lá. Fui convidado pelo Cleiton Ramil, da dupla Cleiton e Credi, que se tornou um grande amigo meu, né, que ele foi em Brasília, sempre que ele ia lá, ia lá em casa, então me convidou para participar de um show deles, eu fui lá. Foi legal, eu toquei com eles lá, toquei uma música, depois toquei duas músicas sozinhos, fui muito bem aplaudido, né. Tanto ele quanto o Credi são pessoas maravilhosas, né, são caras assim bem expressivos, né, bem sensíveis, né. E agora nós vamos fazer, agora em outubro, vamos fazer uma turnê pelo Ceará, né. A gente não pode fazer uma turnê mundial, vamos fazer aqui, vamos começar por uma pequenininha estadual, vamos ver o que acontece. Vou oferecer esse show para o Encontro das Vox, E daqui nós vamos depois, no dia 16, no dia 16 vai ser no Encontro dos Vox, no dia 17 e 18 vou fazer um show, vou fazer no Teatro do Sesc, lá em Fortaleza, 23 na cidade de Sobral, e Viçosa do Ceará dia 24, depois eu venho para o Cariri fazer 4 shows, dia 27, 28, 29 e 30. Eu estou com um trio de jovens. Eu resolvi apostar nos jovens. Tem o Dudu, que toca um violão danado, um cara muito, muito versátil no violão. E o meu filho, Davi Silvino, que é um menino bem assim, musical, sabe? Ele é maestro, né? ele é arranjador de música para coral. Ele se formou esse ano em música, né? No curso superior de música da Universidade Estadual do Ceará. É, e vou ter como diretora artística a Isaíra Silvina, que é minha esposa. E nós vamos trabalhar esse show. Vai ser um show com composições minhas, vão ter algumas músicas do disco, mas vão ter outras músicas também, né? Vai ter, eu vou tocar Valdir Azevedo, vou tocar Abel Ferreira, tem um choro que foi feito para clarinete, eu adaptei para cavaquinho. Tem um choro também do Pixinguinha, chamado Ingênuo, que ele foi composto para flauta, e eu fiz a minha adaptação para cavaquinho também. E vou fazer uma coisa interessante, uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, com o nosso hino nacional, que o hino nacional, ele é cantado, ele é tocado por banda de música, que eu acho que não tem muito a ver com a nossa cultura, né? Banda de música é aquela coisa militar e tudo. Nós vamos fazer, né? Eu proponho, um hino nacional estilizado, ele vai ser tocado em ritmo de choro, em alguns momentos ele vai virar baião, em outros momentos ele vai virar frevo, sabe? Então, que é o que tem a ver com a gente, né? O nosso hino nacional deveria ter sido feito em ritmo de samba, né? Em ritmo de chorinho, né? O ritmo de frevo, essas coisas bem brasileiras, né? E vou tocar também um forró que tem no disco, né, que chama Forró da Carolina. É um forró tocado ao cavaquinho, que é bem interessante. No disco ele foi tocado com acordeon também, mas eu não tive condições de viajar com acordeonista também, mas nós vamos dar conta, né? 2 violões, um cavaquinho e o Igor Caracas, que é um grande percussionista também, de 20 anos, bem novinho, mas é uma segurança na percussão. Então é, aí o show que eu vou levar para vocês no Encontro das Vox vai ser esse aí. Eu acho que vai ser legal.
Vamos aproveitar este momento, Didi, para apresentar uma das faixas do seu CD, que será sorteado lá durante o show do Encontro das Vox, ok? Por favor, Didi, faça aí o anúncio da faixa que nós ouviremos agora.
Vamos ouvir agora o Choro Violado, que é a música que eu estou apresentando o disco. Ele é interessante porque tem viola com o cavaquinho, que é uma mistura que ninguém tinha explorado ainda, né? E o próprio choro, ele lembra o toque da viola, né? Isso eu acordei com essa música na cabeça uma vez. Aí eu peguei o cavaquinho e comecei a fazer o choro. Ele saiu assim, de repente. Foi uma coisa bem transcendental, sabe? Ele nasceu rapidinho e não teve rebuscamento, não. Todo o choro veio de uma vez. Eu toquei ele e parecia que eu estava recebendo uma comunicação mediúnica. Se é que não deve ter sido, né? Então vamos ouvir aí. Choro Violado, Didi Moraes, com Didi Moraes.
Que maravilha, Didi. Esse choro violado realmente acalenta nossas almas. E é verdade que você vai mostrar muito mais lá no dia 16, às 20 horas, durante o 12º Encontro Nacional de Usuários de Dosvox, e vai sortear também CDs para a galera?
É, nós vamos sortear, sim. Eu vou levar um CD para a galera lá, acho que uns 3 CDs, assim, nós vamos sortear lá. Quem for, né, no show, espero que todo mundo vá, né, lá no hotel, né, do encontro, e vai ser legal, né? Quero ver todo mundo lá em peso, né? Me aplaudindo, porque a gente que não está vendo a plateia, a gente sabe que se tem gente ou não pelas palmas, né? Então, a gente começa o show, a partir do primeiro aplauso, você vai fazer o balanço se está agradando ou não, né?
Didi, você já participou de outros encontros dos Vox, e o que foi que atraiu você para estar aqui presente em Fortaleza nesse 12º encontro?
Eu já participei, sim, de outros encontros. Inclusive, teve um encontro em 2001. Eu ofereci uma oficina de Sound Forge, né, lá. Foi meio complicado, porque os computadores não estavam rodando muito bem o Sound Forge. Mas deu para dar uma boa noção para o pessoal. Acho que ali muita gente despertou que podia fazer muita coisa no Sound Forge, né? Eu participei também já de outros encontros. Acho que eu fui já uns 3, cara. Eu sei que o de 98 eu fui, que eu estava com a minha família toda lá. É muito, muito legal o encontro dos Vox, porque a gente também encontra muita gente que nunca mais se encontrou, né? As pessoas trocam a experiência, né, técnica do dos Vox, né? Acaba trocando experiência sobre outras coisas, extra dos Vox também, né? Eu acho que esse agora vai ter o Muse Braille, né? Que eu acho que vão apresentar alguma coisa do Muse Braille. Para mim, ele ainda está meio longe de ser o que eu espero de um editor de partitura. Mas eu acho que ele vai chegar lá, né? Mas eu tô falando isso, mas eu já falei para o Antônio também. Ele sabe que eu acho que o Muse Braille vai matar a pau. Mas ele ainda está meio... Ainda tem alguma estrada a caminhar. E dois Vox em Fortaleza, para mim é o seguinte. Fortaleza foi minha segunda cidade, né? Minha segunda naturalidade, né? Eu vivi em Fortaleza durante 23 anos, quando eu fiz a aparente loucura de sair do Rio de Janeiro para ir para Fortaleza. O pessoal não acreditou, não. Quando eu cheguei lá no Rio, dizendo que eu me mudava para Fortaleza, o pessoal pensou que eu estava brincando. Mas é isso, passei 23 anos em Fortaleza, fiz a minha vida em Fortaleza e eu tenho uma afinidade muito grande com a cidade, né? A loira despousada do sol. Agora se prepare pro calor aí, viu, bicho? Gente, que quem vem do sul aí, o calor em Fortaleza é violento. Não é igual a Teresina, não, mas é meio quentinho, viu? Aí é o seguinte, o pessoal vai ficar perto da praia, né? Cuidado com aquela praia lá, porque aquela praia lá é poluidíssima. Essas praias aí da beira-mar de Fortaleza não são de banho, não. Tem gente que vai pensar que vai chegar mergulhando logo no mar, tá, pode tomar banho de cocô também lá, viu? Então é o seguinte, eu não vou poder participar do encontro esse ano. Eu vou participar, sim, eu vou oferecer um show, e eu vou ter que me ausentar dele porque eu tenho mais 2 shows na mesma época. E aproveito para convidar, né, a quem tiver gostado do show do dia 16, ou quem tiver, por algum motivo, não conseguir chegar lá no dia 16 para assistir o show, no Teatro do Sesc, na rua Duque de Caxias, a gente vai fazer o show novamente. O pessoal sabe onde é, né? É muito fácil saber onde é o Teatro do Sesc. Eu não me lembro que o endereço dele exatamente todo, agora, para dizer, mas é muito fácil saber onde é o Teatro do Sesc. Teatro Emiliano Queiroz, é o nome do teatro. Emiliano Queiroz, todo mundo sabe. Então, dia 18, 17 e 18, às 20 horas, a gente vai estar lá. No encontro dos Vox, esse show vai ser, acho que é 20 horas também, né? O Paulo vai dizer aí. Então, tá lá. Beleza?
Agora, vamos falar do Didi escritor. Didi, apresenta a tua obra literária.
Na realidade, a minha obra literária é um livro chamado Cego Eu. Esse livro fala da minha experiência como interno do Benjamin Constant, como aluno, que eu cheguei lá bem novinho, né, 6 anos de idade, e dá um toque também sutil, né, na situação da inclusão, que eu acho que essa inclusão aqui no Brasil não está muito legal. Acho que o cego fica em prejuízo. Os professores não estão muito preparados, né? Principalmente no interior do Brasil, onde eu estou agora, e eu sei que tem cegos aqui com dificuldade de estudar mesmo, porque são obrigados a ir para a APAE, porque não tem uma escola, não consegue vaga, as escolas não são preparadas para receber, sabe? Então, na prática, essa inclusão educacional é muito mais prejudicial do que benéfica. Eu tenho plena consciência disso e sei que outras pessoas também, muito sérias, também pensam a mesma coisa, né? Infelizmente, sucatearam as escolas especializadas, transformaram em centros de capacitação, né? Aí o cego fica meio que ao Deus dará, porque aqui no Brasil nós temos o excelente hábito de fazer planos no papel, mas na prática as coisas não funcionam porque esbarra na incapacidade. As pessoas não sabem fazer, e as coisas não acontecem. Pois bem, eu falo dessa dificuldade, dessa minha preocupação no livro, né? E aproveito para contar histórias, algumas histórias que acontecem com a gente no dia a dia, na rua, na loja. Os ambliopes sofrem muito mais, porque pensam que enxergam, mas não enxergam, né? Aquelas coisas assim. E eu contei algumas histórias, né? Umas aconteceram comigo, outras não. Muitas as pessoas gostaram, né? Eu tentei desmistificar aquela distância de achar que o cego é um infeliz, é um coitadinho. E não é nada disso. A gente sabe que a gente tem toda a condição de trabalhar, a gente tem condição de aprender, a gente é um ser pensante, né? Isso não é evidente, mas é pensante, é inteligente, né? Temos nossas habilidades, né? Eu, por exemplo, tenho várias habilidades. A última, agora que eu descobri que eu faço, é crochê. Resolvi fazer crochê e faço tapete, coisas de jogo americano para prato, sabe? É o meu hobby, adoro fazer. Eu também sou poeta, eu tenho alguns poemas, né? Letras de música. Nesse show vai ser recitado um poema que eu fiz, é o Cavaquinho. Ele vai ser aberto com esse poema, um soneto ao Cavaquinho. Ele foi impresso na capa do disco. Aí tem um detalhe, o meu disco, eu não falei, mas o meu disco ele tem um encarte em braille, né? Todas as músicas, a relação das músicas está em braille nele lá. O escritor não é bem assim de escritor, né? Eu fiz um livro falando sobre mim, né? Falando sobre a minha experiência educacional. O objetivo desse livro, na realidade, é dar um toque muito, muito sutil. Ele dá vários toques, né? Ele dá um toque assim, muito sutil à história da inclusão. Até hoje eu não engulo bem essa inclusão educacional do Brasil. Eu acho que ninguém engole, porque o nível de aprendizagem caiu muito. Né? Eu acho que um cego jogado no meio de uma sala de aula dividentes, né, com um professor que também está despreparado para recebê-lo, acho que ele pode ser muito prejudicado na educação. Eu já estou vivendo isso agora. Eu estou presenciando aqui no Crato, piorou, né? Porque aqui, né, a minha grande preocupação com a inclusão é exatamente o interior. O interior do estado, ele não tem condição nem para os alunos videntes, né? Para os cegos e os excepcionais, esse piorou. Aqui no Crato tem aluno cego, tem cego que está escapando com a APAE. E onde a APAE não atua na educação, vai... O cara está fadado a não estudar. Pois bem, então esse meu livro ele dá um toque. Eu conto a minha história no Benjamin Constant, minhas experiências, falo da vantagem que a gente tem no convívio com outros cegos, né, com outros iguais, né, você é diferente, você é igual ali, você passa um período sem protecionismo, né? Aí eu aproveito para contar histórias sobre os cegos, sobre a nossa convivência, né? Aquelas histórias engraçadas que acontecem, que normalmente a gente se reúne numa roda para contar, né? O cara que atravessou o sinal pensando que estava sendo atravessado por um vidente, quando chegou lá no outro lado da rua era outro cego, né? Algumas histórias que aconteceram comigo. Uma mulher que eu queria atravessar a rua por um lado, ela simplesmente, eu estava na esquina, eu queria atravessar a rua X, né? Era a esquina da rua X com a rua Y. Aí eu queria atravessar a rua X, a mulher me obrigou a atravessar a rua Y. Aí eu cheguei lá do outro lado, eu peguei no braço dela e disse, bom, a senhora me atravessou para cá, agora a senhora pode, por favor, me desatravessar? Eu queria ir lá para o outro lado. Aí, coisas assim, né? Que as pessoas gostam. É. Contei uma história, por exemplo, de uma vez que eu estava esperando a minha esposa no sinal. Aí o carro parou, buzinou, eu abri a porta e entrei, caprichei um beijo nela, só que eu não cheguei a dar o beijo, felizmente, porque antes de eu dar o beijo, o cara, uma voz grossa, me disse, epa, que é, rapaz? Aí eu vi que eu tinha entrado no carro errado, ia beijar o motorista lá, coisas assim que não tem nada contra, não fere nada, né, só demonstra para as pessoas que a nossa vida de cego é uma vida como outra qualquer, tem seus altos, seus baixos, tem suas decepções, tem suas alegrias, né? Tem suas graças também, né? E se a gente levar essa vida com leveza, né? Com naturalidade, sem se lamentar, sem ficar revoltado, o fardo se torna muito mais leve, né? Que, aliás, para mim, a cegueira não é um fardo, é uma condição, é uma situação, é um detalhe. E eu tento passar isso com o meu livro. Eu tenho outras coisas também que eu sou poeta, eu tenho uns poemas, eu tenho uns sonetos. Inclusive, no meu disco, tem um soneto meu ao cavaquinho. Esse poema será recitado no show também. Né? Não por mim, né? Mas vai ser lido. Mas eu também dou minhas declamadazinha.
Valeu, Didi. Foi uma honra para nós recebê-lo aqui no Conversa que Interessa, da Rádio Dos Rocks. Parabenizamos pelo seu trabalho, né, pelo seu belíssimo CD, tá certo? E torcemos para que o seu show realmente faça muito sucesso no 12º Encontro Nacional de Usuários de Dos Rocks em Fortaleza, no dia 16 de outubro de 2009. Deixamos o microfone para você, Didi. Agradecemos também Ana Paula, Jairo, Alexandre Almeida e a Sociedade das Ciências dos Cegos por toda essa estrutura que permite realização deste trabalho.
Eu que agradeço, a honra é minha participar dessa entrevista na Rádio Dos Vox. É uma chance muito legal de você poder ser um comunicador, né? E você está aí levando para o pessoal, né, para o mundo inteiro, né? Que a internet não tem fronteira. Você levando para o mundo inteiro assuntos relevantes, informações, né? Maravilha. E parabéns ao pessoal do projeto Dos Vox, que ele continue sempre assim, levando as pessoas, dando oportunidade, abrindo portas para as pessoas. E muito obrigado e até uma próxima vez, né? Eu que tenho a agradecer tudo isso. Tchau.
Tchau, Didi. Nos encontramos em Fortaleza. Obrigado, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos. Até o nosso próximo encontro.
Parabéns, parabéns. Eu sei que você também está ligado na Rádio Dos Vozes. Na Rádio Dos Vozes. Na Rádio Dos Vozes.